Sejam muito bem-vindos ao Domingo Desportivo, a parte do Fever Pitch em que se fala de futebol nacional e internacional. Fazer aqui o ponto da situação antes do Natal. Vamos perceber então como é que estão as emoções do futebol por Portugal e também os animadíssimos campeonatos, principais campeonatos do futebol europeu, desde logo com o simpático Girona a manter-se na liderança de Espanha. Mas antes temos que começar, como é costume por aqui, pelo futebol português. O momento do domingo esportivo do Fever Pitch teve aqui um interregno por questões profissionais da semana passada, portanto vamos agora fazer aqui um apanhado na semana que nos levará ao fim de semana de Natal, e ainda com muito futebol a acontecer, tanto menos por cá, mas também por cá, mas também fazer o ponto da situação das jornadas que aí vêm agora durante a semana. Estamos a gravar na manhã de 19 de dezembro, uma quarta-feira, tudo porque quis esperar pelo final do segundo clássico, estes clássicos entre aspas, porque aqui não considero Benfica-Braga um clássico, mas os dois grandes jogos da jornada, diria a jornada mais emocionante até aqui em termos de campeonato, ou 14º dia do campeonato, quis esperar então por esse Porto Sporting que aconteceu na segunda-feira à noite. Eu disse que estamos a gravar 19 quarta-feira, claramente a notar aqui um desnorte, é dia 19 de 2023 de dezembro, portanto, claro que é terça-feira de manhã. E faz sentido que estejamos então a pôr as contas em dia nesta terça-feira, porque vamos fazer o apanhado do andamento do futebol internacional, que, como disse, e já vou mostrar ao detalhe, vai ter aqui futebol para mostrar de taças e de campeonatos, e no panorama português temos então o fecho da 14ª jornada e também vêm em jogos dessa competição de terceiro mundo, nessa aberração de competição chamada Taça da Liga, que vai ter aqui mais uns desenvolvimentos em direção àquele circo que é a Final Four da Liga Portugal. Por falar em Liga Portugal, também tenho números para vocês, números desta jornada, números do futebol real, do país real do futebol, daquele que é um bocado ignorado naquela propaganda, naqueles artigos bem bonitos escritos pelos diretores executivos da Liga, mas tenho para vocês aqui uma viagem a esse país real para perceber que houve jogos que desta vez nem chegaram a 200 pessoas. Já lá vamos, 200 pessoas a assistir, já lá vamos todos esses pormenores. Também não esquecer o sorteio das provas da UEFA, vamos ter um espaço para isso. Olhar também para o Mundial de Clubes, aquele que está a ser jogado e aquele que vai ser jogado em 2025. E aqui alguns pormenores também do que aconteceu pela 2ª Liga, com destaque para já para o Feirense, mas como disse, já lá vamos. Comecemos então o domingo desportivo desta semana, a última semana antes do Natal, exatamente pelo Campeonato Português. Vamos olhar então para as emoções, basicamente, desses dois jogos que colocaram frente a frente os quatro primeiros classificados. Em jeito de resumo, dizer que as equipas de Lisboa saem reforçadas desta jornada. O Benfica, porque conseguiu uma vitória importante no Minho, em Braga, e somou 3 pontos, dando sequência à boa exibição que tinha feito na Áustria e que tinha conseguido de uma maneira épica, diria eu, o apuramento para a Liga Europa, ou se quiserem, a continuidade na Europa. O Braga vinha também de uma fase de grupos muito digna, embora tenha perdido em Nápoles, fez um bom jogo e mostrou que está a jogar bom futebol neste desafio com o Benfica, e também não esquecer que o Braga também continua na Europa do futebol, também na Liga Europa, e depois de uma fase de grupos em que se teve que bater com representantes do campeonato italiano, espanhol e alemão, portanto também uma fase de grupos bem digna para o Braga. E depois tivemos esse clássico em que o Porto voltou a perder, eu diria que foi praticamente atropelado em Alvalade. As coisas podiam ter sido bem mais pesadas em termos de resultado, pena ninguém ter perguntado ao Sérgio Conceição se O resultado foi melhor que a exibição, mas o autor dessa pergunta estava mais preocupado em trocar uns abraços no fim da conferência e mostrar toda a sua admiração pelo treinador do Porto. Portanto, começa-se a perceber aqui um pouco melhor também o tom das perguntas nas conferências de imprensa do nosso campeonato. Ao contrário, por exemplo, a de Roger Schmidt terminou com uma pergunta muito parecida deste autor, desta vez de uma jornalista da CNN. Acho que vale a pena irmos jogo a jogo, já agora, olhando para o resto da jornada, para não ignorar o resto do campeonato, dar o destaque ao Moreirense, sem dúvida nenhuma a grande surpresa deste campeonato. A 14ª jornada chega ali perto da zona europeia. Há muitos jogos que já não perde, agora goleou o Portimonense num jogo que não foi assim tão fácil como o resultado mostra, 5-2, mas andou ali o Portimonense a lutar pelo resultado. A ponta final sorriu ao Moreirense, o Moreirense que chega-se ali mais perto do vizinho Vitória de Guimarães, que tem só mais um ponto, isto porque o Vitória não foi além de um empate no Bessa, também o Boa Vista a conseguir chegar à igualdade muito tarde. O Vitória, depois de ter batido o Sporting, tinha aqui uma possibilidade até de se chegar mais perto do Braga. E assim ficou um pouco mais perto, um ponto mais perto, mas 26 para 29 pontos, quer dizer, está a 3 pontos do Braga, o Moreirense a 1 ponto do Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube. Outros destaques: vitória do Casa Pia fora de casa, em Chaves, locação difícil, e uma vitória que leva o Casa Pia para o meio da tabela, décimo lugar. Também vitória do Arouca, que está a fazer uma recuperação sensacional, a levar o Arouca para o 14º lugar, na recepção ao Gil Vicente, ganhou convictamente por 3-0. E são estes os grandes destaques. Além de, claro, o Vizela, depois de ter empatado em casa, aliás, de ter empatado no terreno do Rio Ave, 1-1, resolveu despedir o treinador, mas tudo aponta para uma nova aposta num treinador espanhol, desta vez um ex-selecionador, vamos pôr as coisas assim, o atual selecionador de El Salvador, poderá vir a treinar agora o Vizela. Muito estranho este caminho do Vizela, está-se mesmo a pôr a jeito para mandar pela borda fora o bom trabalho que tem feito nas últimas épocas na primeira divisão. Nesta altura está em zona de descida, juntamente com o Chaves, que tem 10 pontos. Também o efeito Moreno também não durou muito. Portanto, temos Chaves com 10, Vizela com 11, Rio Ave com 12, todas estas equipas ali na luta pela descida. Gil Vicente com os mesmos 12, mas mais à frente por melhor saldo de golos. O Arouca, que tem apenas mais um ponto, mas é um Arouca em recuperação, já esteve muito tempo no último lugar e agora disparou. Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Temos o Estoril, que também já trocou de treinador e também vem em recuperação. Nesta semana não ganhou, mas teve um empate interessante em Famalicão, o que o leva um pouco mais acima da tabela. E temos aqui o Portimonense, que a seguir recebe o Sporting e teve esta derrota pesada. Aliás, tem tido muitas derrotas pesadas este ano, mas depois, conseguindo pontuar aqui e ali no campeonato português, é suficiente para subir um pouco na tabela. Lamenta-se a situação do Boa Vista, que mesmo assim mantém-se, conseguiu estagnar uma série de derrotas com este gol tardio contra o Vitória, mas é uma situação absolutamente inaceitável. O Boa Vista, à 14ª jornada, toda a gente sabe que deve dinheiro a jogadores, não tem as melhores condições para treinar porque não há dinheiro para o dia a dia do clube, e compete com os outros 17 clubes, com o silêncio ensurdecedor da Liga. Já para não falar que começou o campeonato forte, conseguiu vencer o Benfica, andou nos primeiros lugares nas primeiras jornadas, e depois esta queda toda levou com que Petit batesse a porta. E é mais um projeto daqueles que temos que encolher os ombros, olhar para o projeto das SADs em Portugal e tentar perceber como é que isto é possível, como é que há equipas a competir que não pagam, e lá está o Boa Vista, estão ali a meio da tabela. Ora, lá em cima, feitas as contas, o Sporting conseguiu responder à derrota em Guimarães e, acima de tudo, conseguiu acabar com aquela sina de que não conseguia vencer jogos às equipas do topo da tabela e não conseguia ganhar um clássico ou um derby já há cerca de 10 jogos. E, portanto, ontem o Sporting conseguiu dar um safanão nisso tudo. O Sporting ganhou ao Porto com toda a justiça. O resultado até parece curto para tudo aquilo que foi o jogo. O Porto deixa uma imagem preocupante em Alvalade para os seus adeptos. É verdade que é um Porto de duas caras. É um Porto que enche o peito a falar da Liga dos Campeões, a dizer que é a única equipa que anda na Liga dos Campeões. Chega a levantar a bandeira de ser o grande representante português na Liga dos Campeões. Aqui tenho mais dúvidas, porque basta olhar para as últimas duas temporadas, o Benfica chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, também não vamos ignorar isso, e não será por acaso que estão os dois qualificados para o Mundial 2025, mas, como dizia, é um Porto que realmente na Liga dos Campeões consegue ser competitivo, consegue ser uma equipa que muitas vezes chega aos oitavos de final, mas este ano no campeonato, pelo menos em quatro jogos, as coisas não têm corrido bem. E são quatro jogos, podiam ter sido mais. Esta, para mim, é a grande lição a tirar até agora das 14 jornadas. Já o disse até aqui, até prova em contrário, eu vou manter. Porto e Sporting, quando deveriam ter perdido pontos até agora, não perderam, por simpatia da arbitragem. O Benfica sempre teve que perder pontos, perdeu. Aqui a diferença é que o Benfica, nos quatro jogos que perdeu pontos, só perdeu um jogo, empatou três, ou seja, pontuou nessas três vezes. O Porto perdeu três vezes, só pontuou numa. Já o Sporting, que acaba por ser líder com apenas mais um ponto que o Benfica, portanto é uma vantagem muito ténue, tem três jogos sem vencer, são duas derrotas, Luz e Guimarães, e um empate. E claramente, olhando para alguns jogos como o jogo de Faro, principalmente com o jogo de Rio Maior, com o Casa Pia, parece-me que o Sporting leva aqui uns pontos a mais em relação à simpatia da arbitragem. E esse será o grande segredo daqui para a frente no campeonato. Perceber se as equipas, quando não têm noites boas, noites que lhes permitam resolver cedo e facilmente os jogos, quem é que vai continuar a contar com a simpatia da arbitragem ou não. Ontem o Porto contou com a simpatia da arbitragem, só isso explica este 2-0. Há ali lances que me custam muito, e mesmo depois de ver os especialistas de arbitragem a falar, ainda fico mais baralhado. Há um golo anulado ao Sporting que eu acho que não tem razão de ser, em que é marcada uma falta, penso que é do Eduardo Quaresma sobre o João Mário, que não parece fazer sentido. Há um 3-0 para o Sporting anulado, eu sinceramente não consegui perceber porquê. Depois quero dar a nota que na transmissão da Sport TV, que ontem vi um Sporting Porto de cadeirinha, só possível depois do resultado do Benfica em Braga, mas foi das raras vezes que consegui ver um Sporting Porto com a maior das tranquilidades, como se estivesse a ver com qualquer jogo do outro campeonato europeu, e com todo o desinteresse no resultado, porque não havia um resultado claramente que eu estivesse a torcer à 14ª jornada, consegui perceber que realmente a irritação de muita gente que fala dos comentários, seja na Sport TV, seja na BTV, seja em que canal for, é que realmente há ali um dom de comentadores e narradores de conseguirem complicar um bocado as coisas. Uma das coisas a mim que me irrita é, por exemplo, estarmos a falar de um lance polémico e ninguém tem opinião. Ninguém tem opinião, e depois há um comentador, neste caso eram dois ex-jogadores, que chuta qualquer coisa como: bom, mas isto depois fica para a análise do Jorge Faustino no famigerado juízo final. Dá-me logo vontade de tirar o som, dá-me vontade de imediatamente ir à procura de um canal estrangeiro para ver o jogo, porque isto é de uma desonestidade e de uma falta de coragem. Quer dizer, ninguém tem opinião sobre porque é arbitragem, não se fala de arbitragem. O que é curioso é que quando estamos a ver na Sport TV um jogo do campeonato italiano, um jogo do campeonato turco, um jogo da Arábia, não sei, que eu não vejo nada dessas transmissões, mas um jogo da Taça de Inglaterra, tanto narrador como comentador, se for o caso de lá estar, têm opiniões muito pertinentes sobre exibições e basicamente sobre lances de arbitragem. Portanto, isto só muda quando é no campeonato nacional, porque há medinho, não é? E viu-se por aquela polémica toda à volta do Famalicão Porto, um daqueles jogos em que eu tenho dúvidas que os 3 pontos do Porto sejam tão evidentes, porque há aquele lance do penalti em que Freitas Lobo esteve uns bons segundos a dizer peito. Portanto, continuamos basicamente na mesma, sendo que me parece uma falta de coragem este controle editorial que defrauda um pouco quem paga, e paga bem para ter estes serviços em casa. Posto isto, o Sporting chega aqui realmente com candidatura na mão. O Sporting chega com 34 pontos aos 14 jogos, já teve que defrontar Braga, Benfica e Porto, e também Vitória. As coisas só saíram bem com o Porto, mas podiam ter saído bem também com o Benfica. Não, não vamos esquecer que no derby o Sporting esteve a ganhar até muito perto do fim, e se calhar, se isso tivesse acontecido, tínhamos aqui frente à classificação muito diferente, e se calhar com grande vantagem para o Sporting. De qualquer maneira, o Sporting conseguiu afastar um bocado esse fantasma, e por cima, depois de ter perdido em Guimarães, conseguiu afastar um pouco esse fantasma com a exibição ontem. Foi claramente superior ao Porto, e isto tudo assente numa ideia de jogo muito firme, já muito desenvolvida, muito cimentada por Ruben Amorim. Ele não abdica da sua ideia de jogo, vai rodando os jogadores, vai apostando, vai justificando, vai motivando. Muito inteligente o treinador do Sporting, mantém aquele sistema dos três centrais e depois desenvolve, e está sempre à procura de uma nova solução, de uma cara nova, de uma energia nova na equipa, e tem conseguido. E depois há ali dois nomes, o Yulman no meio campo e o Gyökeres na frente, que realmente leva o Sporting para outro patamar. É um Sporting que não tem nada a ver com o do ano passado, está de parabéns o Ruben Amorim, porque realmente acertou em cheio, pelo menos nestes dois reforços, sendo que o Gyökeres é absolutamente intratável e ajuda e muito a desequilibrar o jogo, não só pelos golos, mas pela maneira como expõe sempre a defesa adversária. Quer dizer, na defesa do Porto estamos a falar de uma dupla entre Pepe e Zé Pedro, que à 14ª jornada é um pouco incompreensível como é que o Porto está nesta situação mais fragilizada atrás. E depois temos o Pepe, que acaba por ser o Pepe, não é? Já na Supertaça tinha ido para a rua por uma entrada por trás do jogador do Benfica, ontem dá um murro num jogador do Sporting. O mais curioso disto tudo é que nunca leva um vermelho direto, quer dizer, não há nenhum árbitro que tenha a coragem de chegar ao pé do Pepe e diz: desculpe lá, não pode ser, rua. Não, é sempre o VAR, é sempre... Ontem foi o VAR, e foi o VAR com imagens, uma coisa que foi óbvia, viu-se à primeira logo, um murro no adversário com a bola parada, uma coisa absolutamente injustificada. Portanto, ali... E eu sei porque é que ele faz isso, e sei também porque é que o Sérgio Conceição olha para o ataque do Sporting e aposta no Pepe na mesma, porque sabe que o Pepe goza de um privilégio no campeonato português absolutamente disparatado, porque não, mesmo se vimos o número de vezes que ele é expulso ao serviço do Porto, é muito pouco em relação àquilo que deveria evidentemente ser. Mas ontem, claro, foi mal demais para passarem, claro, e acabou por expor completamente o Porto. Estava 1-0, ainda estava dentro do jogo, embora se percebesse que iria, estava mais perto de cair para o 2-0 do que para o 1-1, mas podia acontecer, em qualquer, porque aí é o grande mérito do Porto. O Porto, mantendo-se dentro do jogo, a qualquer momento pode fazer gol. Mas a partir dali, ainda por cima com os ajustes, o Zé Pedro continuou em campo, a jogar numa lateral, enfim, tenho aqui algumas dúvidas da maneira como o Sérgio Conceição está a esticar esta equipa do Porto. E estamos a falar de uma equipa do Porto que se reforçou, não estamos a falar de uma equipa do Porto que está sem poder ir ao mercado. Reforçou-se e não me parece muito forte. Nesta altura parece-me a menos forte, pelo menos das três da frente. Isso ficou visível na supertaça com o Benfica, ficou visível na Luz no jogo do campeonato, e ficou ainda mais visível ontem. Sérgio Conceição queixa-se que esteve quase 2 horas a jogar com menos um. Mas, certo, mas se as regras forem cumpridas, é isso que vai acontecer mais vezes ao Porto, porque as expulsões para o Porto, não basta dizer que factualmente esteve com menos um jogador durante 2 horas. Tem é que perceber porquê. E porquê? Porque na Luz há uma entrada para cartão vermelho, foi, até havia duas, houve uma que foi revertida pelo VAR, e em Alvalade há um murro num jogador do Sporting, depois de um Pepe que já tinha levado cartão amarelo. Portanto, quer dizer, não entendo muito bem a justificação do Porto. Vejo o Porto a jogar muito pouco, não vi grandes ocasiões de perigo. Vejo alma, vejo querer, vejo entrega, e sim, isso o Porto não se rende, é verdade. Vejo um discurso muito articulado, Diogo Costa logo no fim a dizer isto ainda agora começou, fazemos as contas no fim, o Sérgio Conceição muito incomodado com a festa em Alvalade, parece que foram campeões, e depois em maio é que fazemos as contas, mas convenhamos, é um clássico, o Sporting sabendo que se vencesse passava para a frente do campeonato, é claro que tem que festejar, é contra o Porto, é claro que tem que festejar. O problema dos adeptos do Sporting é que têm rivais a mais, não é? Ou no fundo, têm só um rival e os outros incomodam e depois perdem-se ali um bocadinho. E isto, ontem, o dia de ontem, o dia 18 de dezembro, acabou por ser bem simbólico disto mesmo. Há ali uma altura que me parece que o estádio de Alvalade, em euforia, a tendência cá é saltar e dizer que eu não salto é Lampião. Estão a jogar com o Porto. Só queria lembrar nisto. Estão a jogar com o Porto e imediatamente quem não salta é Lampião. Depois há um momento que pode levar aqui para os compêndios Walk, que é em 2023, aquele cântico em cada tripeiro há um. Não sei se é aceitável, não sei se a Liga passa multas à conta disso, porque hoje em dia, com todas as regras sociais e esta intolerância, atenção a isso, pessoal do Sporting, não sei se isso é aceitável. E finalmente, há um contraste muito engraçado em Alvalade, que é, nos últimos minutos, o Sporting troca a bola e não resistem, é mais forte, não é? É muito mais forte que eles. É tudo em coro a dizer olés. Eu percebo que a maior parte das bancadas de Alvalade é composta por tios que também costumam ir à tourada, que têm aquele modo de vida mais conservador das tradições, e não resistem, não é? Não resistem a uma boa vantagem e um coro de olés, como se estivéssemos ali no campo pequeno. Acontece é que o Sporting é bem capaz de ter o recorde do Guinness de adeptos que dão olés e depois a coisa corre mal. Há todo um historial, tanto em Alvalade como fora de casa, para não ir muito mais longe, até no último derby na Luz, já se estavam a ouvir ali uns olés com 1 a 0, perto do fim, e aquilo acabou como acabou, de maneira que percebo perfeitamente que haja malta do Sporting um bocado mais desenvolvida e que fique doida e até alguns incomodados com a parte dos olés. Mas é muito engraçado que há logo aquela tendência para enxovalhar o adversário e colocar o adversário na torada, na arena, quando passaram a tarde toda a resmungar com a boa malta de Berna da Suíça, que, coitados, cometeram o pecado mortal de dizer nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, que agora é o X, um post a dizer vamos jogar com o Sporting Lissabon, que é uma tendência que há muito na Alemanha. Eu aprendi isso desde muito cedo. Quero aqui partilhar que, por exemplo, se vocês forem ver imagens da final da Taça dos Campeões em 1988 entre Benfica e PSV, o jogo foi na Alemanha, foi em Stuttgart, e a realização tratou o Benfica por Benfica Lissabon. E eu, ainda hoje, olho para aquilo e não me incomoda nada. Eu acho ótimo que seja o Benfica Lissabon. Aliás, aqui nós temos no Benfica, até temos às vezes até parece que temos pedido desculpa por ser Sport Lisboa e Benfica, porque é do mundo e há adeptos em todo o mundo e há muitos adeptos no interior e no norte, e ok, mas continua a ser Sport Lisboa e Benfica. Eu acho que o Benfica vive muito bem com isso. Esta loucura dos adeptos do Sporting que ficam completamente possuídos quando vem escrito Sporting Lisbon ou Sporting Lissabon, a acaba por ser viciante, não é? Nós acabamos por estar a fazer refresh nas redes sociais só para ver para onde é que aquilo leva. Vocês reparem no quadro da UEFA, quando foi o sorteio da Liga Europa, vejam o cuidado que os dirigentes da UEFA têm no quadro dos resultados, no quadro da apresentação das equipas, antes do sorteio e depois do sorteio, quando já estão os jogos marcados. Reparem como o Sporting é das únicas, se não a única equipa a aparecer com o nome todo por extenso. Sporting Clube de Portugal, tudo por extenso. Tal é o massacre que aquela gente na UEFA deve levar dos dirigentes do Sporting. Eu imagino o que é que levou a UEFA a dizer, epá, quando sair esse clube, por amor de Deus, escrevam isso tudo por extenso, senão aquela malta não se cala. Eu acho isso muito engraçado. Depois passou então para o Young Boys, só que, quer dizer, como em quase todas as contas de redes sociais de futebol em países mais desenvolvidos, há muito humor a correr e os suíços responderam com algum humor a dizer, epá, já percebemos, ok, não é Sporting Lisboa, é Sporting Clube Portugal. Está bem, a gente começa a chamar-vos Sporting Clube Portugal quando vocês nos tratarem também por BSC Young Boys, que é o nosso nome. E este tipo de humor faz-me satisfeito, pelo menos ali por uns segundos, porque realmente só assim é que se pode tratar com isso. Mas aquela malta que exige respeito pelo nome do Sporting Clube de Portugal é a mesma malta que se apanha a ganhar 2-0 ao Porto e a uns minutos do fim desata a dar ao leste. Há aqui grande coerência, são coisas giras do futebol, e eu estou a dizer isto mesmo de espírito livre, não é com nenhuma ponta de ironia nem de gozo, é factual, acho que faz parte do futebol. E acho engraçado estas contradições que todos os clubes têm, todos os adeptos têm, claro, não estou a dizer o contrário, mas olho para o Sporting e vejo uma relação já de muitos anos com este tipo de coisas. Portanto, feitas as contas, Sporting fecha então este miniciclo na frente, tem esse alento de passar o Natal na frente do campeonato, são 14 jogos, pois claro. O Benfica, depois, acima de tudo, o Benfica teve ali uma espécie de fim de linha naquele jogo com o Casa Pia, que parecia que ia explodir, ou implodir, melhor dizendo, e conseguiu responder, e feitas as contas o Benfica, desde que começou o campeonato, está em crise, porque, por causa do episódio do Odisseias, por causa da derrota no Bessa, por causa do empate em Moreira... tudo tem sido, por causa da Liga dos Campeões miserável que fez, também ajudou. Roger Schmidt passou a ser um horror para a imprensa nacional, uma campanha que eu não me lembro de ter visto, principalmente com a rábula das perguntas em português, uma saloiada sem fim, só possível porque o Benfica conseguiu ou quis ficar dentro dos limites razoável e não responder à letra, se não tínhamos provavelmente conferências de imprensa em alemão, diria eu, se o Benfica quisesse reagir à letra, mas enfim, feitas as contas, temos um Benfica competitivo. E a melhor, olhando agora já para o jogo de Braga, a melhor notícia que fica do jogo de Braga para o Benfica, além dos 3 pontos, além da grande exibição do Trubin, que muita gente e alguns jornalistas, alguns disseram pessoalmente, catalogaram o ucraniano como o novo Roberto. Eu sei do que é que estou a falar. O Trubin nos últimos 4 jogos sofreu 2 golos, tem feito boas exibições e em Braga abriu o livro completamente, o que não abona muito a favor da exibição do Benfica, ter o melhor jogador em campo ser o guarda-redes, mas ficam aqui coisas importantes que, se o Benfica conseguir e souber capitalizar, e se o Benfica tiver um plano para o mercado de inverno e perceber e tiver humildade de entender o que é que correu mal nesta primeira metade de temporada, a boa notícia é que o Benfica tem conseguido vantagem direta perante os 5 primeiros classificados do campeonato, ou seja, 4 dos 5 classificados do campeonato, isso é muito importante, e pode melhorar o seu rendimento. E quando eu digo pode melhorar, é que o Benfica continua a ser a única equipa que se apresenta a jogar sem defesas laterais de raiz. É uma loucura. E se o Frederic Oshness consegue disfarçar à direita, e reparem, estou a dizer disfarçar, não estou a dizer encantar, consegue disfarçar à direita, o Morato tem muitas dificuldades, como é evidente, no lado esquerdo. Aliás, o Morato acabou empurrado pelo João Mário nos últimos minutos em Braga, porque se percebia que estava, ainda por cima, amarelado desde muito cedo, e com o Braga a tentar sempre criar espaço, criar desequilíbrios pelo lado esquerdo da defesa do Benfica, acabou por ser o João Mário a empurrar o Morato para dentro, para tentar, com o seu posicionamento, a sua inteligência, também o seu sentido tático, tentar complicar ali e fechar um pouco mais a porta ao desequilíbrio que vinha dali do Braga. E a boa notícia é que o Benfica conseguiu esse equilíbrio, conseguiu resistir, foi muito sofrido, sem dúvida nenhuma, uma ponta de sorte, obviamente, mas também deixou, para quem quiser ver isso, para quem quiser analisar o jogo friamente e não estiver a olhar só para um lado, o Benfica também teve a oportunidade para construir um resultado muito mais tranquilo. Quando digo muito mais tranquilo, era fazia o 2-0, porque ali jogadas de gênio, por exemplo, aquele remate do Di Maria, se a bola entrava, podia levar o Braga ao tapete. Há um canto também marcado para o Di Maria, que depois a bola acaba, não entra, bate no poste e não entra, em infelicidade do Benfica. Só estou a dizer isto porque há um bocado usei a palavra sorte também para a resistência do Benfica, mas o Benfica também teve essa ponta de azar, pelo menos nestes dois jogos, nestes dois golos, e depois tem uma jogada que aqui sim é talvez a marca mais preocupante do Benfica nesta primeira metade, que é uma jogada das melhores jogadas que vi este ano do Benfica de contra-ataque, transição rápida, o que lhe queiram chamar, que é uma bola que chega ao Tankstead, que de calcanhar isola o Rafa vai para cima do Fonte. O Zé Fonte tem dificuldade em controlar a trajetória do Rafa, o Rafa percebe isso perfeitamente, de uma maneira genial desequilibra a defesa do Braga e dá a bola de bandeja para o João Mário finalizar, um pouco como ontem o Gyökeres fez para o Pote finalizar, só que o João Mário foi colocar a bola no meio da baliza quando o Mateus, inteligentemente, estava já a fazer a mancha nessa zona, e é uma finalização muito pobre do João Mário, que até costuma finalizar bem. Ele se tem feito esse golo nessa altura da segunda parte, eu acho as coisas caíam mais cedo para o lado do Benfica. Portanto, numa análise dos dois lados, percebe-se que o Braga e obrigatoriamente teve que ter mais bola, teve que ir mais à procura do golo porque esteve a perder desde os 3 minutos. E esse problema, esse golo que parte de um detalhe, que parte a mérito, claro, na recuperação do João Mário, no passo do Coxo, na finalização do Tengstedt, mas parte de um meio-campo mal conseguido por Artur Jorge, nomeadamente ao ter posto o Uruguai Zalazar, que é um ótimo jogador, já o conhecíamos e salvo erro, até já o tinha destacado aqui nas jornadas da Bundesliga na época passada, mas neste jogo claramente via-se que não estava em condições de ir a jogo, e Artur Jorge teimosamente optou por ele na titularidade e não resultou. Tanto não resultou que à meia hora de jogo estava a tirar o Zalazar e entrou o André Horta que virou o jogo porque meteu-lhe muito mais intensidade, mais qualidade de passe, qualidade posicional, com a ajuda de um João Moutinho que sem pressão assinou uma exibição estrondosa. O João Moutinho, um dos melhores em campo também. Mas para dizer que se calhar então o Braga começa a perder por culpa do seu treinador, e eu não vi o treinador do Braga no final do jogo a ter a humildade para dizer que errou, que se calhar não devia ter insistido no Salazar. Foi muito evidente a partir da meia hora que foi um erro de análise do Artur Jorge, e pior que isso, deixou ali um travozinho que não cai bem, de apontar o dedo ao Salazar, que falhou naquele lance e num detalhe ficámos em desvantagem. O Salazar só estava a jogar porque o Artur Jorge o colocou. Fiquei ali um pouco de pé atrás com esta reação do treinador do Braga, mas enfim, a melhor notícia para o Braga é que depois de todas estas, depois de três derrotas que já teve no campeonato, olha para a classificação e tem o primeiro lugar ali a 5 pontos, também não é nada dramático e, portanto, vai continuar a pressionar as equipas da frente. E fez uma boa exibição, mostrou qualidade, colocou o Benfica em sentido e em apuros até perto do fim, e isso ninguém lhe pode tirar. Agora, há aqui uma curiosidade: o Roger Schmidt, no ano passado, em Braga, tinha sido batido fortemente por 3-0 no campeonato, naquela altura pós-mundial, e quando se percebeu que o Kienzo estava a caminho do Chelsea, portanto, naquela talvez a parte mais delicada da temporada passada, e contrasta agora com uma vitória. Três pontos que tinham perdido ali transformaram-se em três pontos ganhos, o que vai compensando aqueles pontos perdidos impensavelmente para Farense, Casa Pia e Moreirense. Já estou a tirar daqui a equação a derrota no Bessa, porque o Benfica no ano passado não perdia pontos em casa com equipas mais baixas da tabela, e aqui, enfim, com o Farense um bocado num jogo um bocado único, mas com o Casa Pia já com culpa própria. Do jogo do Braga fica ainda a questão da transmissão, também vi e vi com atenção. Felizmente, primeiro domingo que não tive compromissos profissionais à noite e, portanto, pude ver o jogo, talvez o primeiro jogo que tenha visto, com toda a tranquilidade. E realmente tenho que dizer que é uma coisa absurda, não tem explicação e não há comentários de ninguém, porque isto, ninguém tem explicação para isto. Como é que é possível o Benfica, com o apoio que teve, e ouvia-se, sei lá, 80% do jogo, ouviu-se os adeptos do Benfica a puxarem, Sport TV não se dignou a mostrar uma única vez a bancada do Benfica, nem na entrada das equipas, nem no gol do Tankstead, nem no final do jogo, nem quando o apoio era massivo. Foi o Carlos Matos Rodrigues, inclusive, já mais perto do final do jogo, que deu essa nota de reportagem lá no relvado, a dizer que os adeptos do Benfica estavam incansáveis, têm-se feito ouvir o jogo todo. Porque na narração, entre Rodrigo Magalhães e os comentários do Carlos Brito, a única coisa que se ouviu sobre os adeptos foi a espaços quando, perto do final da primeira parte, os adeptos do Braga se manifestaram, e aí houve um apontamento no relato, a dizer: agora sim, Braga puxa, os adeptos do Braga puxam em harmonia pela equipa. Sobre adeptos do Benfica, nada. Pode ser a teoria da perseguição, pode ser a desconfiança, agora não deixa de ser factual. E eu sou do tempo em que um Benfica Porto despoletou um editorial da Bernardo Ribeiro no Record a dizer que era absurdo a BTV não mostrar os adeptos de visitantes no seu estádio. E eu entrei em confronto direto na rede social Twitter na altura. E disse-lhe que ele estava errado e mostrei, provei com factos, com imagens, com os minutos, e quantos minutos é que apareceram, ou segundos, o que quiserem, apareceram imagens de bancada do Porto, o que valeu depois uma reação ainda mais violenta para Bernardo Ribeiro, assim: ah, ok, mas foi pouco tempo. É que há uma diferença entre a notícia ser: BTV não mostra bancada visitante, e BTV mostra pouco tempo aquilo que eu acho que deveria mostrar a bancada visitante. Se perguntar aos benfiquistas, eles acham que até foi tempo a mais. Se perguntarem aos esportistas, é tempo a menos. Se perguntar ao Bernardo Ribeiro, é sempre mau. Mas isto aconteceu, foi tema, e foi levado até para as páginas dos jornais. Só por causa disso é que eu estou a falar. É que agora ninguém se indigna pelo facto de nós estarmos a pagar bem por mês para ter este operador em casa. É a única maneira que temos de ver os jogos Benfica fora. E o Benfica ser tratado, os seus adeptos serem tratados desta maneira. Acho uma falta de respeito e não vejo explicação para isso. Já para não falar de uma emissão que agora a Sport TV inventou, já o tinha feito na Fórmula 1, ou seja, estão a dar em dois canais o mesmo jogo, mas num é uma transmissão virada para as crianças, com comentários de crianças e com uns grafismos diferentes, em que apareceu que aquele quiz do sabias que campeões europeus hoje em confronto. E esqueceram-se completamente do João Mário. É engraçado, não é mais apenas só uma nota de apontamento para quem estava em casa, confortavelmente, um belíssimo serão, e num belo jogo de futebol, porque houve algo que fui espreitar as redes sociais no fim do jogo, e já se construiu uma narrativa de ei, que vergonha, o Benfica foi fazer antijogo em Braga, marcou o golo, não deixou ninguém jogar. Azar dos azares, o Braga-Benfica teve 66% de tempo útil de jogo. Por acaso, de todos os jogos feitos até aqui, desde que começou o campeonato há 14 semanas, ou há 14 jornadas, mais concretamente, foi o jogo com maior tempo útil de jogo no campeonato português. Portanto, lá se foi mais uma teoriazinha, não é? E fica a nota de um... Eu acho que foi um bom jogo, sinceramente, acho que foi um bom jogo, porque teve emoção, teve resultado sempre em aberto. E atenção, eu digo sempre isto, eu dispenso que o Benfica esteja envolvido em bons jogos de futebol. Eu como benfiquista, quero que os jogos do Benfica sejam chatos, monótonos, com o resultado decidido aos primeiros 10 minutos e que não me façam estar ali a sofrer até ao fim. Mas neste jogo, há que dizer que foi, além da vitória conseguida do Benfica, foi um bom espetáculo de futebol. Até penso que melhor que o jogo do Sporting Porto, que também teve muito acima dos últimos clássicos entre Sporting e Porto, pelo menos da maioria que eu vi ontem, esteve muito acima, mas muito por mérito do Sporting. E acho que fica feita aqui a leitura do fim de semana, que vai até segunda-feira, em Portugal, com o destaque então para esses dois grandes jogos, as notas. Ah, já agora, olhando para o futuro, uma vez, seguindo aquela a ideia do Roger Schmidt, que isto não é uma corrida, é uma maratona, e seguindo também a ideia do Sérgio Conceição, de que não há nada para festejar agora, isto só acaba em maio, olhando para esta pontuação, que é um bom sinal, é sinal de competitividade na frente e de termos aqui emoção para as próximas jornadas e pressão em todas as equipas, e já vimos que este ano está a ser fácil perder pontos em jogos inesperados, desde que a arbitragem assim o deixe. Olhando para o futuro imediato do campeonato, lembrar que ainda temos uma jornada até ao final do ano. Temos uma jornada que se estende, enfim, de uma maneira um bocado atípica. Começa no dia 23, passa por 28, 29 e 30. Temos aí futebol estendido a uma jornada que nunca mais acaba. Portanto, a 15ª jornada, já agora podem apontar na agenda. 23 de dezembro. Às 13h30, dois jogos, Vizela Moreirense e Vitória Rio Ave, dois jogos no Minho antes do Natal. Quinta-feira, já depois do Natal, dia 28, às 8h15 da noite, bem apetecível, 8h15 da noite de quinta-feira, na Reboleira Estrela Aroca, muito apetecível. Sexta-feira, 29 de dezembro, Benfica Famalicão, cá está, o Benfica pressionado, a saber que não pode perder pontos, vai ser o primeiro a entrar em campo depois desta jornada de luta mais equilibrada lá em cima. Portanto, o Benfica a saber que não pode perder pontos com o Famalicão, que está em sétimo lugar com 18 pontos e não costuma ser uma equipa fácil. Mais tarde, às 8h45, belíssima hora para se ir ao Dragão, numa sexta-feira, dia 29, com uma temperatura mesmo possível, já em pleno inverno, Porto-Chaves, 8h45, muito obrigado à Liga por ter acabado com os jogos depois das 9. Um jogo às 8h45 é muito diferente. Porto-Chaves, o Chaves que é o último classificado do campeonato e que em casa parece ser mais perigoso. Portanto, boa oportunidade também para o Porto recuperar da derrota em Alvalade. E depois, sábado, dia 30, às 13h30, dois jogos. O Gil Vicente recebe o Boa Vista, o Estoril recebe o Farense. Às 6 da tarde, em Rio Maior, o Casa Pia recebe o Braga. Vamos ver se com o VAR todo certinho, se está tudo bem. E às 8h30 em Portimão, 8h30 no Algarve, Portimonense Sporting a fechar a jornada e, portanto, com bom tempo de recuperação do Sporting depois desta semana mais intensa. E Vamos ver qual é a competitividade do Portimonense neste jogo. É sempre uma montanha russa. Com o Porto é nenhuma, com o Benfica tem anos. Vamos ver o que é que acontece ao Sporting em Portimão. Portanto, é este o retrato. Dar a conta que o Banza continua com o melhor marcador com 13 golos, apesar de Gyökeres ter chegado ao décimo. E é assim na lista dos melhores marcadores. É isto que temos então desta última jornada e para a próxima. Vamos fechar a questão do futebol em Portugal com algo que já é a tradição aqui no domingo desportivo do Fever Pitch, para perceber se os números das bancadas, uma visita ao país real do futebol em Portugal, se bate certo com aqueles textos lindíssimos que os diretores executivos da Liga mandam, tipo propaganda, para sites, para até no site da Liga, para jornais, a dizer que trabalho extraordinário, estádios cheios em Portugal, nunca tivemos tanta gente a ir ao futebol, que trabalho espetacular da presidência de Pedro Proença, o futebol és tu, com a ajuda do continente. Bom, adeptos nas bancadas, no dia 14 da Liga SABSEG, mais conhecida por 2ª Divisão, resumo, antes de irmos ver que jogos é que tivemos, um resumo já para despachar isto e percebermos o que é que estamos a falar. Nesta jornada, 4 jogos, 4, não levaram nem 700 pessoas aos estádios. 4. Um desses 4 jogos teve presença nas bancadas de 162 pessoas. Dava para contar à mão, com o dedo. Quem estivesse no centro do terreno contava 1, 2, 3, 100, 160, 162. É isto. 162 pessoas a assistir a um jogo. A taxa de ocupação de estádio mais alta foi de 51%, isto é, meia casa. Aconteceu nos Açores, no Santa Clara, Porto B, com 3.049 espectadores. Em termos de transmissão televisiva, é igual a nada, porque a bancada que serve de cenário à transmissão está sempre vazia. É muito animador este contexto. Portanto, parabéns, Liga Portugal. Cheio de gente estes estádios, e força nessa propaganda, porque vão de certeza, eu acredito que vocês vão conseguir transformar isto numa coisa muito positiva e em excelente trabalho da direção. Só em gente de curiosidade, vamos ficar a saber, em Viseu, no Viseu Torriense, apareceram 1.600 adeptos, portanto 24% de ocupação. No Penafiel Leiria tivemos 479 adeptos. Reparem bem o contraste, porque isto, quando o Leiria e o Marítimo jogam em casa, vocês já sabem que isto dispara a média de espectadores no estádio, porque o Leiria tem trabalhado muito bem e fortemente a sua ocupação de estádio em dia de jogo, e o Marítimo, porque tradicionalmente atira para cima de 6 mil, 7 mil adeptos nos barreiros. Quando jogam fora é que a coisa é pior. Portanto, eu repito, em Penafiel apareceram 479 adeptos, números oficiais do site da Liga Portugal. Penafiel iria com 9% de ocupação do estádio de Penafiel. Brilhante. Nacional Belenenses atraiu à Choupana 1.583 adeptos, 30% da Choupana ocupada, também não é nada especial. Na Vila das Aves, o AVS recebeu passes com 1.050 pessoas nas bancadas, 20% do estádio do Aves ocupado, o estádio do Aves, do antigo Aves, portanto 20% é um pouco miserável, não é? Santa Clara Porto B, o tal jogo que é o que tem a melhor assistência e que em termos práticos não serve para nada porque não se vê ninguém nas transmissões televisivas. Lanque Leixões, e aqui temos que respirar a fundo, fazer uma pausa e explicar isto. Estiveram então 162 pessoas a ver o Lanque Vilaverdense com Leixões. Isto dá, em taxa de ocupação de estádio, 0,54% de ocupação. Qual era o estádio? Era o estádio Cidade de Coimbra. Porquê? Não sei. O Lanque vai para o quarto estádio em 14 jogos na subida à 2ª Divisão. Vai para o quarto estádio a fazer de sua casa. Passou por Penafiel, pela Mata Real, agora está em Coimbra, ainda tinha ido outro estádio que agora está a escapar, Passos, não, Mata Real, Passos, Penafiel, Está-me aqui. Aves, acho que tinha jogado nas Aves. E agora em Coimbra. Em Coimbra, só lembrar, o Lanque é uma equipa de Vila Verde, que fica lá bem acima em Portugal, é o Vila Verdense, que vem jogar a Coimbra contra o Leixões, que é uma equipa com história e que tem os seus adeptos, e estiveram presentes 162 adeptos. Se me disserem que mais valia jogar à porta fechada, eu assino por baixo, porque isto é só despesa, polícia, bilheteira e tal, para 100 pessoas, não vale a pena. Mas eu adorava muito que aparecesse um diretor executivo da Liga a fazer um texto sobre isto. Mas um texto sobre isto a explicar que estas 162 pessoas foram lá pela presidência do Pedro Proença e pelo trabalho do Futebol És Tu e arranjaram os bilhetes do continente. E foi tudo muito bonito, porque o silêncio à volta destas molduras humanas é absolutamente ridículo. Continuando, e porque quero dar aqui uma nota, Feirense Marítimo apareceram 1718 pessoas, alguns adeptos do Marítimo, é 30% da ocupação do estádio, também não é maravilhoso, mas duas notas para o Feirense, muito bem, a ter o cuidado de dar refeições aos adeptos do Marítimo, que postaram nas redes sociais umas caixinhas com comida, uma simpatia do Feirense, e tiveram ainda um concurso de penaltis a reverter para uma criança, penso com uma doença, não, confesso que não fui também procurar a fundo, mas dois gestos de solidariedade, fair play, que ficam muito bem ao Feirense, que este ano já esteve ali envolvido numas questões feias a jogar também fora de casa, por causa da SAD e do clube, enfim. Mas também quando é para elogiar, estamos cá. Portanto, esses dois gestos marcam o Feirense Marítimo. Falta falar do Benfica B, Tondela. Sem grande surpresa, no Seixal, 630 pessoas apareceram para ver o jogo da equipa B do Benfica, com alguns adeptos do Tondela, que fecharam no fim o empate. É 23% da lotação do Seixal. E, finalmente, é o meu preferido. Estádio do Oliveirense, que já foi premiado pela Liga como o estádio com mais gente a ver jogos. No Oliveirense, Mafra recebeu 434 adeptos. É 26% da ocupação do estádio. Aí estamos a falar em Oliveira das Mães. Eu propunho então, em contraciclo com a Liga, que o Fever Pitch atribuísse aqui então o prémio semanal de estádio mais digno em termos de moldura humana, mas em tom irónico. E portanto, esta semana o prémio vai para o Lanque Vilavardense, que escolheu Coimbra e a Liga achou ótimo. Portanto, 162 pessoas, 0,54% da ocupação do estádio. Parabéns a todos os envolvidos. É muito digno para o futebol português tudo isto. Agora, viramos a página e olhamos para a primeira divisão, claro, com melhores números, mal era, mas também perceber o que é que estamos a falar, e são estes os números que a Liga muito trabalha e que transforma isto em grandes vitórias, em coisas sensacionais, como se isto fosse uma Bundesliga. Ora bem, os dois clássicos, os jogos mais mediáticos desta semana, não ultrapassaram os 90% da ocupação do estádio. Claro que é bom, mas, por exemplo, em Alvalade, 88%. Continuo a não perceber o que é que fala. Quer dizer, percebo, porque o Pedro Varela já explicou aqui um pouco, mas continua a ser estranho que em Alvalade não se consiga ultrapassar os 88% num jogo com o Porto, que dava o primeiro lugar. Serão questões para os dirigentes do Sporting se preocuparem, se quiserem, com isso. E no Braga Benfica estiveram 25 mil adeptos, portanto 90% da ocupação do estádio, bem bom e bem alta para aquilo que costuma ser a ocupação do estádio do Braga nos jogos em Portugal. Estas, como está bom de ver, são as duas grandes exceções que em Portugal se transformam. Não, em Portugal as pessoas vão ao estádio, então o Braga Benfica, o Sporting Porto teve 90% de ocupação do estádio. Ok, então vamos ver o resto, vamos lá então à realidade. Só em Faro e em Famalicão é que os estádios ultrapassaram os 48% da ocupação, que era o máximo até aqui. Ora, em Faro, no Farense Estrela, 70% da ocupação do estádio, 4.549 pessoas. Os adeptos de Faro gostam de ir ao futebol. O Farense tem tido grandes assistências, tanto na primeira divisão como na segunda. Isto não é uma coisa do acaso. Portanto, o Farense é das equipas em Portugal que leva realmente gente ao seu estádio, tem o estádio sempre bem composto, e o mesmo, e tenho dito isto aqui repetidamente, para Famalicão, que teve 3.600 pessoas a assistir ao jogo com o Estoril, são 68% da ocupação do estádio, mas também é normal o estádio do Famalicão, que tem duas bancadas centrais, não é? Não tem topos, como sabemos, mas costuma ter gente no estádio. Depois aqui uma nota para as quase 9 mil pessoas que foram ver esse clássico entre Boa Vista e Vitória, mas que depois só dá 32% de ocupação, porque o estádio é realmente muito grande para a realidade do Boa Vista, mas uma assistência muito significativa de adeptos, quase 9 mil, para ver esse clássico, o Boa Vista, onde o Boa Vista foi resgatar um ponto. E com isto fecho a volta pelo futebol português. Vamos fazer aqui uma ponte para o futebol internacional, olhando para os sorteios da UEFA, recuperando, nesta altura já toda a gente sabe, mas olhando aqui para a Liga dos Campeões, muito rapidamente, olhando para o desafio que o Porto vai ter, vai jogar com o Arsenal. Era difícil calhar ao Porto uma equipa menos simpática, vamos dizer assim. O Arsenal está muito competitivo, o Arsenal está na frente do campeonato. Já sei que me vão dizer, ok, no ano passado também estavam na frente do campeonato e foram corridos pelo Sporting nas competições europeias, só que há uma diferença para os clubes de Inglaterra, franceses, espanhóis, e digo, aqueles da primeira linha, aqueles que estão habituados a andar na Liga dos Campeões, há uma diferença a chegarem a fevereiro e estar na Liga dos Campeões ou estar no lado B da Europa. O desinteresse geralmente é maior no lado B e a tendência a facilitar, até que no subconsciente, não estou a dizer que o Arsenal fez propósito para perder com o Sporting, nada disso, mas no subconsciente destas equipas acaba por ficar mais fácil serem surpreendidos. Agora na Liga dos Campeões não, na Liga dos Campeões é outra conversa, portanto acho que não são boas notícias para o Porto. Eu acho que, tirando o Arsenal, nesta altura só apanhar com o Bayern de Munique ou com o Real Madrid, que a gente sabe sempre que acaba por resolver as coisas a seu favor de uma maneira mais mística, mas não são boas notícias. Claro que o Porto vai ser competitivo, claro que o Porto vai dar tudo para continuar em prova, isso ninguém lhes tira. Não tem boas recordações de Londres, do estádio do Arsenal, mas aqui o favoritismo vai para o Arsenal. Rapidamente, olhando para os jogos, para os embates que nos esperam, o PSG, Paris Saint-Germain, joga com a Real Sociedade. Muita curiosidade para ver como é que os espanhóis da Real Sociedade vão conseguir impor aquele seu futebol bonito, que ganhou o grupo com o Benfica e o Inter de Milão, e ganharam com muito mérito. Vamos ver como é que eles se preparam para este jogo com o PSG. O PSG está a viver uma nova fase, uma fase interessante, uma fase menos de glamour, menos mediática, já sem Messi e Neymar, mas com novos jogadores a aparecerem, com uma equipa mais equilibrada, com uma equipa mais realista. Vamos ver se eles aproveitam este jogo com um adversário menos sonante, mas atenção ao PSG, porque a Real Sociedade jogam muita bola, são muito competitivos, em casa são muito fortes, fora se os deixarem impor o seu jogo, são difíceis de contrariar, e vimos isso nos jogos com o Benfica. Portanto, tenho muita expectativa para esta eliminatória. Depois há um PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. O PSV está a fazer um campeonato na Holanda extraordinário. O Dortmund já sabe, tem aquele instinto suicida na Bundesliga, mas na Europa já nos proporcionou noites boas. Eu acho que a coisa pode acabar por virar para o lado do Borussia Dortmund, mesmo porque joga a segunda mão em casa com a sua muralha amarela a puxar. Vamos ver, mas também há aqui, é interessante este confronto. Menos interessante será o Copenhaga-Manchester City. O Manchester City tem tido muita sorte nestes oitavos de final nos últimos anos. Calha-lhe sempre assim uma equipa mais apetecível. Todo o mérito para a equipa dinamarquesa, que chegou aqui bem. Diogo Gonçalves tem estado muito bem. O Copenhaga já causou dissabores a adeptos de Manchester, mas foi do United, que acabou por ficar fora até da Europa, um bocado escandalosamente, na fase grupos. vão agora tentar surpreender o Manchester City, principalmente em Copenhaga, no estádio que tem muito bom ambiente, mas claro, aqui tudo que não seja a passagem de City será estranho. Nápoles e Barcelona, grande confronto entre espanhóis, ou catalães, melhor dizendo, e italianos. O Nápoles já se percebeu que não vai conseguir lutar pela revalidação do título, portanto, é bem capaz de colocar todas as fichas neste confronto. E o Barcelona, tão instável, tão irregular como está, não dou de barato a passagem do Barcelona. Portanto, acho que vai ser uma eliminatória bem equilibrada. Tal como o Inter Milão e o Atlético Madrid, num belíssimo jogo de Liga dos Campeões. É aquele futebol mais realista do Simeone contra uma equipa que se prepara para ganhar o campeonato da Itália, na minha opinião, o Inter Milão, e que tem um plantel fabuloso. Portanto, eu acho que o Inter, finalista vencido da Liga dos Campeões, pode contornar o Atlético de Madrid, mas vai ter aqui um desafio muito grande. A equipa de Simeone vai ter muito que suar, mas aposto no Inter, na passagem. A Lazio recebe o Bayern de Munique. Eu, quando a questão envolve Bayern de Munique, tenho poucas dúvidas que o Bayern passe em frente. A Lazio pode ter os seus argumentos, mas tudo que não seja a passagem do Bayern será estranho, mesmo sabendo que este ano já foram eliminados por uma equipa da terceira divisão na Alemanha, que estão a ter dificuldades para imporem-se perante o Leverkusen, mas quando se chama noites europeias, parece-me que o Bayern não facilita. E depois temos esse Leipzig, Real Madrid, jogo interessante, mas que a tradição diz-nos, com maior ou menor dificuldade, o Real Madrid sai em frente. Vamos ver que dificuldades é que o Leipzig vai conseguir impor ao Real Madrid. Olhando agora para a Conference League, que é o lado B da Europa mais literal, uma competição maravilhosa, foi uma das melhores ideias que a UEFA teve, não me canso de dizer, nos últimos anos. Isto veio revigorar aqui muitos emblemas que ficavam sem Europa muito cedo. E olhando para estes confrontos, temos aqui alguns clássicos, e acho que vai ser muito interessante de seguir. Vou só relembrar os duelos que vamos ter previstos para estes playoffs de continuidade na Conference League, isto é, a equipa que ficou em segundo lugar no grupo da Conference League contra equipas que desceram da Liga Europa, ficando em terceiro lugar no seu grupo. E então, os jogos são: o Sturm Graz da Áustria vai jogar com o Slovan de Bratislava, o Union Saint-Gilloise com a Eintracht Frankfurt, muito interessante, o Olympiacos Carvalhal com o Ferencváros da Hungria, o Molde com o Legia Varsóvia, o Servette com o Ludogorets, o Real Betis com o Dinamo de Zagreb, o Ajax com o Bodoglint e o Maccabi Haifa com o Gent. Portanto, como vêem, há aqui muito futebol interessante para ver, e aqueles que parecem assim mais favoritos à partida podem ter surpresas. Estou ali a olhar para o Ajax e o Bodoglint. Isto não vai ser tão fácil como pensam. Basta olhar para a forma atual do Ajax e a época desastrosa que têm feito. Fechamos então com a Liga Europa, e a boa notícia é que os três clubes portugueses têm tudo para seguir em frente e abrir boas perspectivas para irem longe nesta competição, que tem a final marcada para Dublin. É verdade que há oito clubes que esperam pelos vencedores deste playoff, e dos oito clubes está lá o Leverkusen, está o Liverpool, está o West Ham, mas parece-me que qualquer um dos três portugueses que passarem vão ter que se colar nessa pole position às equipas mais fortes da Liga Europa como favoritos e com ambições de chegar longe na prova. Os confrontos, temos esta coincidência do Feyenoord e Roma, terceira época seguida a enfrentarem-se em mata-mata. Já foi uma final da Conference League, se bem se lembram. É o terceiro ano seguido que holandeses e italianos se defrontam. Depois temos o Lens com o Friburgo, temos o Benfica com o Toulouse, Galatasaray com o Sparta de Praga, o Milan com o Rennes, o Young Boys com o Sporting, o Braga com o Karabakh e o Donetsk, o Shakhtar Donetsk com o Marselha. Parecem-me todos duelos equilibrados, interessantes, mas há aqui algum favoritismo, olhando para o Milan, para o Sporting, para o Benfica, para o Braga. O Braga, é verdade, tem uma deslocação difícil, mas conseguir um bom resultado em casa, porque todas as equipas que caíram da Liga dos Campeões para este playoff tem obrigatoriamente que jogar em casa, e depois dando alguma vantagem teórica às equipas que jogam na segunda mão fora, mas essa viagem é complicada, mas se o Braga conseguir resolver a eliminatória na Pedreira, fica bem lançado. E o Sporting tem essa vantagem de poder depois resolver em Alvalade com os campeões da Suíça, e o Benfica, enfim, é óbvio favorito a bater o Toulouse, é uma equipa interessante, com muitas nacionalidades diferentes, um estádio com um bom ambiente, mas também um estádio que vai ter muitos benfiquistas, que, como se deve calcular, e tem essa vantagem de poder construir um bom resultado na primeira mão e depois olhar de uma maneira mais ambiciosa para a Liga Europa. Deixem-me olhar também para o Mundial de Clubes, que está a decorrer. Esta ideia do Mundial de Clubes abrangir e buscar equipas de todos os continentes é muito interessante, mas eu duvido que alguém que esteja a ouvir o podcast tenha visto algum destes jogos até agora. Talvez o Fluminense Al Ahly, que aconteceu ontem, com a vitória do Fluminense por 2-0, porque isto basicamente é um proforma para chegarmos a uma final entre europeus e sul-americanos, e caminhamos para isso. O Fluminense já lá está, o Manchester City joga hoje com o Urawa Reds do Japão, que eliminou o Leon do México. Foi o arranque deste Mundial de Clubes. Duvido que alguém tenha visto o Al Ahly Al Ittihad, que apurou o Al Ahly para o confronto com o Fluminense, ou o Al Ittihad com o Auckland City. E isto só para vos dizer que a competição realmente teoricamente é interessante, mas os confrontos são muito pouco apelativos, e acho que toda a gente se vai concentrar no Fluminense-Manchester City, caso Manchester City bata o Urawa Reds, como é esperado e expectável hoje. O que nos leva então para uma reformulação deste Mundial, a tal ambição da FIFA, que em 2025 vai experimentar um Mundial de Clubes alargado. Alargado é simpático, é praticamente um europeu ou um Mundial, mas só com clubes, a jogarem fase de grupos e apuramentos e por aí fora, e onde temos essa então boa notícia para o futebol português, que são duas equipas nesse Mundial, o Benfica e o Porto, pelas prestações e pelo ranking, pelos pontos que têm feito na Europa nos últimos anos, estão lá para o mérito próprio, e quer dizer que em 2025 não há férias para ninguém. Vamos ver como é que os plantéis de Porto e Benfica se vão construindo até essa altura, porque vai ser preciso muito para fazer boa figura. Já tem um encaixe garantido de cerca de 50 milhões de euros, o que é muito interessante, e pode fazer alguma coisa pelo prestígio do futebol português. Aqui o mérito obviamente é de Porto e Benfica, acho que ninguém vai ter a ousadia ou a lata de se colar a isto, nem Federação nem Liga. E curiosamente, uma das grandes bandeiras da Liga Portugal e da Federação é confrontar a UEFA com o facto dos pontos nas três provas da UEFA valerem todos os mesmos, quando tem equipas na Liga dos Campeões, como Benfica, Porto e Sporting, que fizeram a fase de grupos, que quando pontuam acaba por ser injusto, porque há clubes de outros países que pontuam nas provas mais fracas da UEFA. Mas agora estão três equipas portuguesas na Liga Europa e está tudo muito caladinho, não é? Agora dá muito jeito que o Benfica, o Sporting e o Braga passem esta eliminatória, arrecadem ali uns pontinhos para o ranking de Portugal na UEFA, e já deixou de ter tema. É muito engraçado esta coerência nas análises. Antes de abandonarmos completamente esta ponte entre futebol português e futebol internacional, dar conta só de que esta semana, antes, eu já dei aqui o programa das festas para a próxima semana de campeonato português, mas lembrar que a meio da semana, ou mais para o fim da semana, vamos ter um jogo dessa competição que eu acho que pouca gente sabe como é que funciona, chamada Taça da Liga, que todos os anos muda o figurino, portanto é impossível saber basicamente as regras e como é que se lá chega. Todos os anos chega só ao jogo e depois logo se vê, logo se fazem contas. Mas este ano tem este formato de terceiro mundo, absolutamente inenarrável, é uma aberração total. Expliquem-me o que é que o Porto e o Leixões vão fazer no dia 23 de dezembro, às 8h30, no Estádio do Dragão, uma vez que o Estoril já está apurado para a Final Four. Portanto, pessoal do Porto, espero que compareçam em bom número nesse Porto-Leixões. Que belíssimo jogo, que grande assistência que se está à espera no Dragão no dia 23. Depois temos o Tondela Sporting, também a 23 de dezembro, numa altura em que o Tondela, o máximo que pode fazer é igualar o número de pontos do Sporting, uma vez que perdeu com o Farense, e ao Sporting basta um empate, basta que o jogo acabe como começou e está tudo bem, seguem em frente, que também é muito, muito apelativa, uma competição realmente cheia de emoção. Também, claro, dia 21 às 8h15 da noite temos esse Benfica-AVS. O que é que acontece? O Benfica e o Arouca têm os mesmos pontos e, portanto, o Benfica tem uma vantagem de mais 2 golos, o Arouca tem uma desvantagem de 1 golo. O Benfica teria que perder forte e feio com o AVS em casa para não seguir em frente, mas pronto, ainda há esse interesse, ver se o AVS consegue vir aqui marcar vários golos à luz. E no grupo A, grupos de 3 equipas, uma invenção que a Liga está de parabéns, é muito engraçado. Dia 22, às 8h15, o Braga, a 2 dias do Natal, vai até à Chopin a jogar com o Nacional. Imagina a felicidade que vai naquele pessoal do Braga ir para a Madeira jogar com o Nacional, sendo que o panorama é o Casa Pia tem 4 pontos, o Braga só pode fazer os mesmos pontos que o Casa Pia e terá que o fazer pelo menos por 2 golos de vantagem para ficar com um golo a varés maior, porque se ficar só com um golo de vantagem, não sei bem como é que é o desempate e sinceramente também não me interessa muito, mas pronto, à partida vamos ter então Braga, Benfica, Sporting e Estoril nessa Final Four, que é uma coisa maravilhosa, que dá acesso a rigorosamente coisa nenhuma, porque não apura ninguém para a UEFA, dá um título absolutamente saloio, que é aquele campeão de inverno, e financeiramente também não reza a lenda que tenha mudado a vida de nenhum clube em particular. Portanto, aquela prova que nós sabemos para que é que serve no final do dia. Mas fica então esta nota para esse futebol que ainda vamos ter. Vamos então virar a página e agora para a reta final então do Fever Pitch, domingo esportivo, a caminho do Natal. Vamos dar então aqui um giro pelos campeonatos principais de futebol. Começamos por Inglaterra e basicamente o que há para dizer é que temos uma luta pelo primeiro lugar que era difícil de imaginar. Ou seja, temos com 17 jogos feitos o Arsenal no primeiro lugar. O Arsenal bateu o Brighton e conseguiu esse primeiro lugar. O Liverpool não foi além do empate 0-0 com o Manchester United. Muito curioso ver que o Manchester United foi para Anfield jogar com tudo lá atrás e saiu muito satisfeito com um ponto conquistado. Atrapalhou ali um pouco as contas à equipa de Klopp, mas fica o Liverpool a um ponto do Arsenal, e esse clássico já passou. Surpreendentemente temos o Aston Villa em terceiro lugar, grande época do Unai Emery, o Aston Villa, grande vitória em Brentford, 2-1, mais uma vitória, é a 12ª vitória em 17 jogos, tem os mesmos pontos do Liverpool, portanto, no segundo lugar, mais 4 com o Manchester City, que está irreconhecível, só uma vitória nos últimos 5 jogos, nesta jornada deixou-se empatar, para a fúria de Pep Guardiola, um penalti mesmo no fim completamente desnecessário, a dar o empate ao Crystal Palace, e o Manchester City com 34 pontos, a 4 do Aston Villa e a 5 do Arsenal. Ainda ali à espreita, o Tottenham, que agora conseguiu 2 vitórias seguidas, recompondo-se, foi ganhar ao terreno do Nottingham. Fala-se que em Nottingham pode estar para chegar Nuno Espírito Santo, vamos ver se isso é verdade ou não. O Tottenham fecha então o top 5, a espreitar ainda para os lugares mais altos. O Newcastle voltou às vitórias depois de 2 derrotas e mantém a aspiração de voltar à zona europeia, ganha por 3-0 ao Fulham de Marc Silva. O Everton tem 4 vitórias seguidas, a fazer uma recuperação sensacional depois de saber que vai ficar com menos 10 pontos, foi ganhar a Burnley. É talvez a forma menos esperada da Premier League. Bournemouth também bem, nos últimos 5 jogos 4 vitórias, voltou a ganhar neste fim de semana, aproveitou, aliás, ainda não jogou neste fim de semana, é a única equipa que tem menos um jogo, eu tinha aqui anotado, tem 16 jogos, falta-lhe jogar com o Luton, porque aconteceu num jogo com o Luton, aquela queda do jogador da equipa do Luton, que parou o jogo e cancelou o jogo porque não havia condições para continuar, compreensivelmente, portanto, estamos a falar de um jogo que fica marcado por esse incidente, mas para já o jogador continua a recuperar, mas dizia eu, o Bournemouth, se não perder esse jogo, continua ali uma recuperação muito interessante na tabela. Lá em baixo, Sheffield, Burnley, Luton, todos a lutar pela sobrevivência, embora haja 5 pontos de vantagem já para o Nottingham Forest. Vamos ver como é que isto corre. Lembrando que em Inglaterra, e há sempre muita apetência pelas próximas jornadas, chegamos à época de Natal, lembramos sempre do Boxing Day. Há muito futebol. Para já temos Taça de Inglaterra nas próximas horas, há a eliminatória da Taça hoje e amanhã, para seguir esses jogos na Sport TV. E depois, quinta-feira, dia 21, Crystal Palace Brighton. Sexta-feira, dia 22, Aston Villa, Sheffield United e City. Brentford não vai haver porque o City está no Mundial de Clubes, portanto é só o Aston Villa com o Sheffield. Pode aqui o Aston Villa colocar pressão nas outras equipas. Jogos às 8 da noite. Sábado, uma mão cheia de jogos no dia 23, ao meio-dia e meia em Londres, West Ham, Manchester United. Depois às 3 horas, Fulham Burnley, Luton Newcastle, Nottingham Bournemouth e Spurs Everton. Às 5h30, o grande jogo da jornada, Liverpool-Arsenal, marquem na vossa agenda, 23, sábado, não sejam enganados, não se ponham a fazer compras de Natal, resolvam tudo até às 5h30 de sábado, porque este jogo promete muito, primeiro e segundo classificado em confronto. Depois, dia 24, sim, véspera de Natal, à 1 da tarde, Wolverhampton e Chelsea, num jogo que já não acontecia, penso que há 20 anos no futebol inglês, não havia jogos em véspera de Natal. Em véspera de Natal, logo a seguir vem o Boxing Day, dia 26, mão cheia de jogos na terça-feira, começa ao meio-dia e meia com Newcastle-Nottingham, depois às 3, Bournemouth-Fulham e Sheffield-Luton, 5h30, deslocação do Liverpool ao Burnley, e às 8 da noite, Manchester United-Aston Villa, belíssimo jogo, para fechar o Boxing Day. Depois isto prolonga-se por quarta-feira 27 com jogos ao fim da tarde, Brentford, Wolves e Chelsea, Crystal Palace, Derby de Londres às 7h30, os dois. Mais tarde às 8h15, Everton, Manchester City. E finalmente, quinta-feira, dia 28, Brighton, Tottenham e Arsenal, West Ham United. Espero que tenham tomado nota, se não tomaram, vão ao site da Premier League, está lá tudo explicadinho, muito futebol. E não se esqueçam, pelo meio então, também jogos da FA Cup, os jogos da Taça de Inglaterra, com uma competição bem querida dos ingleses, e que eu estou a dizer Taça de Inglaterra, acho que é 4 de janeiro, eu peço desculpa por isto, estava a levar-vos ao engano. O que há hoje é Taça da Liga, e vou ter que rapidamente ir aqui ao site da FA para não vos deixar mal. Mas não, há jogos, hoje há jogos da... A Taça da Inglaterra vai chegar à terceira eliminatória e, portanto, ainda há um jogo hoje, Blackpool-Forest Green, portanto, não vos enganei, há a Taça da Inglaterra, mas os jogos que eu me referia que deviam acompanhar hoje é da Taça da Liga, para ficar bem claro. Everton-Fulham, Portugal, Middlesbrough e Chelsea-Newcastle, tudo para ver hoje às 7h45 e às 8 da noite. Portanto, desculpem esta confusão, estava a referir-me aos jogos de hoje como Taça de Inglaterra, não são, os jogos que metem equipas da primeira divisão são jogos da Taça da Liga, e inclusive o Liverpool jogará amanhã, se não me falham as contas, exatamente, amanhã com o West Ham, num dos grandes jogos desta fase mais adiantada da Taça da Liga, mas não vos enganei de todo, porque há um Blackpool Forest Green para quem quiser acompanhar este futebol mais alternativo. Tudo explicado no futebol inglês, arrancamos para a Série A, dizendo, e agora já mais em cima do acontecimento, à Taça de Itália, aqui não me estou a enganar, Nápoles, Frosinone jogam hoje à noite, às 8 horas, portanto podem seguir esse jogo na Sport TV. O campeonato italiano andou para a 16ª jornada, confirma-se o favoritismo do Inter, venceu nesta jornada, com o Milan, com a Juventus, aliás, a perder pontos. Ora, a Juventus não tem competições europeias e devia estar mais focada na Série A, mas está a facilitar. Ou seja, até abriu a jornada e cedeu pontos no jogo com o Génova. É um pouco incompreensível este facilitismo das Juventus, mas não está fácil. Ora, o Inter aproveitou, foi a Roma, ganhou por 2-0 ao Lazio e aumentou ali de 41 para 37 a vantagem na frente. O Milan cumpriu a sua obrigação ao receber o Monza, ganhou por 3-0, mantém-se na perseguição, mas já 9 pontos do rival Inter. E o surpreendente Bolonha está no quarto lugar e, mais uma vez, constronde, ganhou a Roma 2-0, Roma de Mourinho, que cai na tabela e vê o Bolonha a chegar a lugares de Liga dos Campeões, inclusive com prejuízo para a Roma, que caiu para o 8º lugar. O Nápoles e a Fiorentina também ganharam os seus jogos, a Fiorentina por 1-0 ao Verona, o Nápoles por 2-1 ao Cagliari, e mantém ali ainda os seus lugares europeus. Lá em baixo, Salernitana, Verona, Empoli, com muitas dificuldades então em manterem-se na primeira divisão. Como eu disse, há taça este fim de semana e o calendário italiano mexe no próximo fim de semana, com jogos sexta e sábado, portanto 22 e 23. Não há jogos a 24, compreensivelmente, mas 22 e 23 é mão cheia de jogos, com destaque para sábado às 7h45, esse Roma-Nápoles. O Inter recebe o Lecce um bocadinho antes e a Juventus vai ao Frosinone. Portanto, já se sabe, para quem gosta do calcio, de futebol italiano, tem a meio da semana a taça e tem esta jornada sexta e sábado. Muito futebol antes do Natal, como tinha prometido no arranque deste episódio. Depois temos em Espanha o Girona a fazer a sensacional época que temos aqui destacado. Ganhou nesta última jornada, mesmo na segunda-feira à noite, enquanto havia aqui o clássico em Portugal entre Sporting e Porto, o Girona goleava o Alavés por 3-0 e retomava ao primeiro lugar. 44 pontos, mais 2 que o Real Madrid. Tem mais golos marcados esta temporada que o City, já vi isso escrito. E só fica atrás de duas equipas no top 5 de campeonatos europeus em termos de golos marcados. Ou seja, tem 41 golos feitos. É o melhor ataque do campeonato espanhol, de longe. O Real Madrid cumpriu goleando o Villarreal e mantém a perseguição, 42 pontos. Toda a gente olhando para esta classificação sente mais cedo ou mais tarde o Real Madrid toma conta disto. O Barcelona é que vai para o segundo jogo sem ganhar. Atrasou-se no jogo em Valência, 1-1, e cada vez fica mais difícil imaginar o Barcelona a lutar pelo título. O Atlético de Madrid, surpreendentemente, cai com facilidade a vitória do Atlético de Bilbao, 2-0, e atrasa aqui o Atlético de Madrid no campeonato. Ou seja, grande expectativa para ver até onde é que o Girona leva esta liderança, grande expectativa para ver se o Barcelona consegue ficar mais estável e grande expectativa para ver se o Real Madrid, mantendo o seu ritmo, vai chegar então ao primeiro lugar mais cedo ou mais tarde. Olhando para o calendário em Espanha, temos jogos já a partir de hoje, portanto durante a semana. Temos jornada a abrir terça-feira, dia 19 de dezembro, às 18 horas o Raio com o Valência, às 8h30, Atlético Madrid, Getafe, Granada, Sevilha. O Sevilha, que entretanto despediu o segundo treinador este ano e agora aposta tudo em Quique Flores para evitar a descida da divisão. Vamos ver como é que é esta nova vida de Quique Flores no Campeonato Espanhol. Amanhã temos Barcelona-Almeria, a partir das 6 da tarde, e Atlético-Las Palmas, Villarreal-Celta de Vigo. Amanhã é quarta-feira, dia 20, para quem estiver a ouvir isto sem ser hoje, terça-feira, dia 19. Quinta-feira, fecho da jornada com Betis-Girona, é este o jogo que interessa, 6 da tarde, quinta-feira, dia 21, e os outros jogos, Cádiz-Real Sociedade, Mallorca-Osasuna e deslocação do Real Madrid ao estádio do Alavés. Depois, o Campeonato Espanhol volta em janeiro, a 2 de janeiro. Não há, para já, Taça da Liga, Taça de Espanha à vista no menu. Há hoje jogos, sim, mas é da 2ª Divisão. Por isso vamos voltar atenções para a Bundesliga, na Alemanha, e vamos ter que dar todo o destaque ao Bayer Leverkusen, que em mais uma jornada conseguiu vencer e conseguiu manter a liderança. O Leverkusen bateu por 3-0 ao Eintracht de Frankfurt, respondeu o Bayern com o mesmo resultado na recepção ao Stuttgart, são os dois da frente. Mesmo assim, o Leipzig consegue manter-se só a uma vitória do Bayern de Munique. O Leipzig conseguiu 3 pontos neste fim de semana, ganhando ao Hoffenheim e, portanto, mantendo ali pressão no Bayern. No Stuttgart, com esta derrota em Munique, cai para o quarto lugar, mas mantém-se ali em zona Liga dos Campeões, belíssimo campeonato. Mais atrás e mais decepcionante está o Dortmund, não foi além do empate com o Augsburgo e cai para fora da zona de Liga dos Campeões. Freiburg, que está forte na Liga Europa, mostra toda a sua qualidade nesta vitória com o Colónia e este sexto lugar que leva na Bundesliga. Olhando para o calendário da Bundesliga, os jogos continuam. A próxima jornada, a 16ª, começa já hoje também e completa-se amanhã. Ficam aqui os jogos. Hoje, 3 jogos. 5h30, Bremen-Leipzig. E às 7h30, Dortmund-Mainz-Hoffenheim-Darmstadt. Os dois às 7h30 para acompanhar na da Zonda Eleven. Na quarta-feira, dia 20, amanhã, Union Berlin-Colónia, às 5h30. Depois, tudo às 7h30. Leverkusen-Bocken, o líder, Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach, Wolfsburg-Bayern de Munique, bom jogo, Stuttgart-Augsburg e Heidenheim-Freiburg, tudo para ver na DAZN, na expectativa que consigam fazer o tal mosaico para ver tudo ao mesmo tempo, que é a melhor notícia que temos da Bundesliga este ano. Depois a Bundesliga para e volta só a 12 de janeiro. Fechamos o top 5 com campeonato francês. Foi bom o PSG não ter ganho no Lille, porque não abre já irremediavelmente na frente, embora perceba-se que não vai perder este título, como é evidente, mas bem, o Lille de Paulo Fonseca a bater o pé ao PSG 1-1, foi o resultado final. O PSG mantém o primeiro lugar, mas a notícia disto é que o Nice, e por isso é que o campeonato francês acaba sempre com o mesmo vencedor, embora tenha havido exceções honrosas nos últimos anos, o Nice, que tinha aqui a oportunidade de se aproximar, perdeu no terreno do Le Havre por 3-1 e, portanto, não conseguiu aproximar-se, tal como o Mónaco, que fica na mesma com os 30 pontos, porque perdeu em casa com o Lyon. O Lyon a dar sinais de retoma, 2 vitórias seguidas, e temos aqui notícia, o Lyon começa a grande escapada à descida da divisão, já está em zona de playoffs, já saiu dos últimos lugares e é esta a grande novidade do campeonato francês. O Toulouse, que é adversário do Benfica, empatou e mantém aqui um 15º lugar, nada a parecer nada de bom para o Toulouse nas próximas jornadas, porque é precisamente o primeiro lugar abaixo dos lugares de descida, neste caso do playoff. Em França, segue a jornada, toda ela marcada para as 8 da noite, quarta-feira, a meio desta semana, dia 20 de dezembro, tudo ao mesmo tempo. PSG Metz, Strasbourg-Lille, Toulouse-Mónaco, atenção do Benfica, Lyon-Nantes, Nice-Lens, Clermont-Rennes, Reims-Le Havre, Montpellier-Marseille e Brest-Lorient, tudo na Eleven. Não sei como é que vão fazer, são todos os jogos marcados às 8 horas, sem contemplações, Vamos ver o que acontece. Depois, o campeonato francês só volta também para o fim de semana de 13 de janeiro. Rápida passagem para fecharmos este episódio, que já vai longo hoje, do Domingo Esportivo Fever Pitch, pela Liga dos Países Baixos. Já destacámos há um bocado quando falámos do sorteio da Liga dos Campeões, mas há que destacar 16 jogos, 16 vitórias, PSV, andamento imparável, goleada no terreno daquele que era o terceiro classificado, o AZ Alkmaar, 4-0, e portanto estão absolutamente imparáveis. Ainda no campeonato holandês, vamos ver quem é que se atreve a acompanhar o PSV. Reparem, é o Feyenoord, que é o atual campeão, vai a 10 pontos do PSV, com os mesmos 16 jogos. Portanto, não estou a ver que outro campeão possa aparecer aqui no final da época, senão o PSV. Uma nota para o Ajax, que está em recuperação, mas tropeçou neste fim de semana. Empate impensável, 2-2 com o Zwolle em casa, realmente a mostrar que algo não está totalmente bem no Ajax, que vinha de 4 vitórias seguidas e por isso já está ali a espreitar o 5º lugar, mas tem 25 pontos para o líder, são 48, a diferença é muito grande, mas o Ajax, claro, tem esta responsabilidade de tentar recuperar e chegar aos primeiros lugares que lhe dê acesso à Liga dos Campeões. Não vai ser fácil, mas vão tentar. Por curiosidade, dizer que a Liga dos Países Baixos, a Eredivisie, só regressa agora em janeiro, a 12 de janeiro, portanto entra aqui numa pausa, e queria ainda passar pelo campeonato, pela Superliga turca, para ver como é que está aquele embate de titãs entre Fenerbahçe e Galatasaray, os dois com 40 pontos no primeiro lugar ao fim de 15 jornadas. Nesta 15ª jornada, na última jornada realizada na Turquia, ficámos então com este raio-x. Os 15 jogos são repartidos assim: 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É igualzinho para o Fenerbahçe e para o Galatasaray. Parece-me que o campeonato regressa esta semana, exatamente. Temos aqui jogos marcados já para hoje, para dia 19. Vamos só espreitar quando é que joga o Fenerbahçe, que joga com o Kayserispor quarta-feira às 2 da tarde em Portugal, dia 20, e o Galatasaray no mesmo dia, portanto dia 20, às 5 da tarde, recebe o Fatih. Portanto, se quiserem, espreitem a Sport TV, eles têm lá os jogos da Liga Turca, e é uma das competições que está a despertar interesse, exatamente por ser uma guerra a dois, não é? Entre Fenerbahçe e Galatasaray no final. Ora, penso que está tudo visto. Isto é uma edição Domingo Esportivo, Fever Pitch XXL, para compensar a semana passada que não conseguimos pôr o episódio no ar, porque andámos pelo fundão, onde foi muito bem recebido e onde comi muito bem, como não poderia deixar de ser. Vamos então, temos muito futebol a andar, está muita coisa a acontecer, há muita emoção, muitas boas histórias para descobrir, tanto no futebol português como no futebol internacional, e portanto desejo-vos a todos uma semana com grandes jogos. Se puderem, vão aos estádios, com certeza as assistências não vão melhorar, porque ainda nem entramos no inverno, vamos entrar no inverno tecnicamente daqui a um ou dois dias, portanto isto também não vai melhorar em termos de clima para estar nos estádios, mas como sempre digo, se puderem, vão aos estádios, fiquem atentos aos bons jogos que há por aí fora, vejam menos futebol, falem menos de coisas à volta de futebol, e acima de tudo é um caminho agora até ao próximo fim de semana de família, de Natal. Tenham todos um ótimo Natal na próxima fim de semana, claro, olhando sempre para os jogos antes de dia 25 e depois de dia 25, que não falta aí, são sugestões, dicas que fomos deixando aqui no episódio. Um grande abraço a todos, voltamos para depois falar da próxima jornada, pois claro, bom futebol a todos, bom Natal.